Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. E nesses minutos finais, eu gostaria de refletir com você sobre algo muito importante. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 7. E eu quero fazer um convite para você: deixe sua Bíblia aberta. Vamos pregar com a Bíblia aberta. Aliás, isso é muito bom, isso é muito importante. Pregarmos a Bíblia aberta. Lucas 23, verso 7, diz assim: quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos continuar esse texto. E como eu falei para você, o nosso maior objetivo não é uma apresentação, não são músicas bonitas, mas graças a Deus nós tivemos, né, irmãos? Que coisa linda é celebrar ao Senhor com música, com bons arranjos, com belas vozes. Mas a nossa tentativa no dia de hoje foi te levar às 9 horas da manhã para uma história do porquê nós fazemos o que fazemos, porquê nós estamos aqui. Se você não esteve no culto das 9, assista no canal do YouTube. Às 11 horas nós falamos uma coisa muito importante: lições que a Páscoa nos traz. Que lições maravilhosas nós podemos aprender com a Páscoa através da vida do pastor Wander. Nós ouvimos tantas coisas importantes. E agora nós queremos finalizar esse dia tão glorioso. Espero que você tenha tido uma oportunidade de almoçar com a tua família, um bom almoço, aqueles que gostam da tradição do peixe na Páscoa, um bom peixe se foi o caso. Mas amanhã já é segunda-feira, e no calendário dito cristão, a Páscoa já acabou amanhã, já é um outro dia, por acaso um feriado. Os comerciantes não estão muito felizes, mas... amanhã já não é mais Páscoa, amanhã aparentemente é um dia como outro qualquer, mas esse é o grande erro, porque Paulo nos disse que Jesus é a nossa Páscoa. Por isso a nossa Páscoa é todo dia é dia de celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. E quais aplicações nós tiramos desse dia? Quais aplicações nós levaremos quando saímos por aquela porta? Esse texto nos ajuda, porque nós ouvimos sobre a história da Páscoa, mas amanhã as coisas continuam, mas por ele ser a nossa Páscoa, essas aplicações têm que caminhar conosco, a cada instante, a cada segundo. O verso 9 traz uma aplicação para nós, está aí, na tua Bíblia. Preste atenção no que esse texto diz: quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Olha que interessante, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Preste atenção no verso 9: interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Você pode repetir comigo? Jesus não lhe deu. Primeira aplicação para nós nesse fim de dia: o silêncio também é posicionamento. O silêncio também é posicionamento. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo que tenta a todo custo ganhar as coisas e ganhar no grito. Todo mundo quer direito de voz, todo mundo quer direito de fala. Falar hoje em dia é escrever. As pessoas se colocam atrás do computador, atrás do Instagram, e aí crescem e escrevem ainda mais. Mas em algumas ocasiões o silêncio é necessário. Aliás, muitas vezes o silêncio é mal interpretado, porque o silêncio ele incomoda. Vou fazer um exercício com você aqui agora, Daniel, por 30 segundos. Nós vamos ter 30 segundos de silêncio aqui, contando. Tem gente que fica desesperado, né? Ele incomoda, né? Parece que não pode acontecer um silêncio. Pode voltar, né? Obrigado. O silêncio ele incomoda. O silêncio ele, muitas vezes a gente tem dificuldade com ele. É interessante porque nós estamos falando de música aqui, mas para todas as figuras musicais que estão ali naquela partitura, nós temos uma representante que é a pausa. E a pausa ela é tão importante quanto a nota. Tem músicos que não sabem lidar bem com a pausa. Se você colocar um instrumento na mão deles, eles vão querer tocar a música inteira. Sabe o que acontece? Estraga. Porque existem belas canções sem que um instrumento toque uma simples nota, mas a canção continua sendo bela, porque a pausa é importante. Sabia que existem chiados sendo vendidos para que nossos bebês durmam melhor, os famosos white noise? Já ouviu falar nisso? O barulho branco, misericórdia! Até para o bebê dormir tem que ter barulho nos nossos dias, está amarrado em nome de Jesus? Ah, mas é o barulho da barriga da mãe? Não, não! O silêncio é importante, o silêncio é posicionamento. Tem gente que precisa de silêncio, e às vezes parece que Deus está em silêncio. Quando Herodes perguntou, ele fez muitas perguntas, muitas, e Jesus não respondeu nenhuma. Será que Jesus estava ali se esquivando, ou será que ele estava se posicionando? Deus está em silêncio, e agora? Será que na tua vida Deus parece estar em silêncio? Será que na tua caminhada, alguma pergunta, algum pedido, alguma coisa, será que enquanto você não ouve Deus, o teu sentimento é de desespero? Deus está em silêncio comigo? É, em um mundo ansioso, onde 30 segundos nos deixam desesperados, talvez o silêncio de Deus nos deixe tristes. Mas eu quero dizer para você que, quando Deus se coloca em silêncio, como Jesus se colocou em silêncio, isso não significa que Ele não está trabalhando. O nosso Deus, o nosso Senhor, está trabalhando dia e noite, desde a fundação do mundo até o fim dos tempos. Ele está trabalhando, louvado seja o nome do Senhor. E se Ele estiver em silêncio, Ele continua trabalhando, porque o silêncio é um posicionamento. Respeite o silêncio, não avance, espere. Herodes fez muitas perguntas para Jesus, e Jesus não respondeu nenhuma delas. Não caia na besteira de fazer coisas por conta própria se Deus estiver em silêncio, porque Ele está trabalhando. Às vezes líderes respondem com silêncio. Nesse mundo polarizado, eu quero falar uma coisa para vocês que é um testemunho, meus irmãos, um testemunho. Nesse mundo polarizado politicamente, que é o mundo que nós vivemos, pessoas muitas vezes cobram de nós, pastores, e de nós, igreja, um posicionamento. Defendo o candidato A, defendo o candidato B, defendo o candidato C, defendo o candidato B. E o nosso posicionamento é o silêncio, porque nós não defendemos partido, nós defendemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que vive eternamente. O nosso silêncio sempre foi um posicionamento, porque o nosso evangelho não é negociado politicamente. O silêncio é um posicionamento. E quando Jesus não responde nada, Ele se posiciona. Por isso, meu irmão, minha irmã, saiba que o silêncio é importante. O silêncio é necessário. Se Deus está em silêncio, saiba que Ele está trabalhando. Você pode dizer amém para isso? Deus está em silêncio na tua vida, Deus está em silêncio nos teus negócios, Deus está em silêncio no teu relacionamento, Deus está em silêncio em algumas perguntas que você tem feito muitas perguntas e Ele não tem respondido nada. Ele está trabalhando, louvado seja Deus. Em segundo lugar, esse texto nos dá uma aplicação muito boa, que está lá no versículo 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava carregando, chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. A cruz é parte do processo. Você pode repetir isso comigo? A cruz é parte do processo. De novo, a cruz é parte do processo. Se alguém te disse que se converter não tem cruz para carregar, foge desse evangelho, porque esse evangelho não é o evangelho do Senhor Jesus. A cruz faz parte do processo, a cruz faz parte da caminhada. O evangelho sem cruz não é evangelho. E tem gente querendo vender igreja sem arrependimento, Cristo sem santidade e evangelho sem cruz. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, se você tem carregado uma cruz, é Páscoa. A cruz faz parte do processo. Tem cruz aí sendo carregada por você? Eu quero falar para você, o processo do Senhor está sendo feito, está caminhando contigo. Essa é uma aplicação para você sair por aquela porta ali daqui a alguns minutos e falar: Senhor, eu louvo ao teu nome, porque a cruz é parte do processo. Foca no fim, irmão, Porque o fim não é a cruz, o fim é a ressurreição, o fim é a vida eterna, o fim é a alegria eternamente, o fim é o júbilo, é o gozo de quem tem Jesus como Senhor e Salvador. E durante esse pequeno período na terra, se a cruz for parte do processo, diga: eu te louvo, Senhor, pela cruz que eu carrego. Porque a cruz é parte do processo. Jesus carregou a sua, você acha que não tem uma para você? Sim, irmãos, às vezes, como nós lemos nesse texto, às vezes Deus coloca amigos, pessoas, para nos ajudarem a carregar a nossa cruz, mas às vezes a gente carrega sozinho. Então saiba, se você está carregando alguma cruz, que ela é parte do processo. E a última aplicação que eu queria deixar para você nessa noite de Páscoa, para que você saia daqui e pare para pensar, que isso é muito prático no ano de 2025. Está lá no final desse texto, no verso 39, nessa caminhada, nessa via dolorosa, nessa caminhada difícil, nessa caminhada de crucificação, Jesus nos ensina tantas coisas, e o último ensinamento de muitos que nós poderemos falar aqui, mas que eu gostaria de compartilhar, está lá no verso, a partir do verso 39, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estamos sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então disse ele: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Que promessa gloriosa! Meu irmão, minha irmã, lembrando do nosso pastor querido Ricardo Pinudo, a terceira aplicação dessa noite, ela é muito simples e muito prática. O jogo só acaba quando? O jogo só acaba quando? Já terminou o jogo da tua vida, irmão? Já terminou? Tem gente querendo ir para o cemitério hoje à noite? Não, né? Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o jogo só acaba quando termina. Essa é uma aplicação para nós sairmos daqui regozijados no Senhor. Porque se tem alguma coisa dando errado, aliás, se tudo começou mal, como esse ladrão da cruz, no fim da sua vida, aos 48 do segundo tempo, aliás, aos 29 minutos da prorrogação, antes do juiz apitar, ele fala com Jesus, ele pede algo para Jesus, ele se arrepende, e Jesus faz uma promessa para ele que os discípulos nem ouviram. Ele fala assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Louvado seja Deus, porque há esperança para nós. Se tem lugar para esse homem, meu irmão, se tem lugar para a árvore genealógica de Jesus, que não era leve, tem lugar para nós na mansão celestial. Louvado seja Deus. Você está aqui celebrando Páscoa, mas talvez você esteja pensando: meu negócio está indo por água abaixo, minha família não está bem, meu filho está se perdendo, meu marido não está bem, minha esposa não está bem. Eu quero dizer para você: o jogo não acabou. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e basta uma palavra do nosso Deus para que tudo mude. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com essa palavra. O silêncio é posicionamento. Talvez você fale mais do que deve. Você já reparou na nossa anatomia humana? Nós temos dois ouvidos e uma boca. Devemos no mínimo ouvir duas vezes mais do que falamos. Mas às vezes queremos falar cinco vezes mais do que ouvimos. Eu quero convidar você nessa noite a falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda a me controlar. Quando eu vi, eu já falei na minha casa, no meu trabalho, já perdi emprego por causa disso. Já, meus irmãos, creiam no Senhor, confiem no Senhor, se posicione, espere no Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Ah, meu irmão, a cruz faz parte do processo. Você está carregando uma cruz aí? Tem uma cruz pesada na tua vida? Nós estamos aqui diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que poderia ter vindo ao mundo sentado em carruagens, mas veio celebrar a vida, e na última semana entrou num jumentinho e carregou a sua cruz para ensinar para mim e para você que sim, a cruz faz parte do processo. E sim, meu irmão, minha irmã, eu quero te dar uma palavra de esperança nessa noite. O jogo só acaba quando termina. O nosso jogo não terminou, o teu jogo não terminou, o jogo da tua vida está rodando, a bola está rodando. Talvez o primeiro tempo tenha sido um desastre, mas guarda essa frase: é melhor terminar bem do que começar bem. Tem gente que começa muito bem e termina mal. Talvez você tenha começado muito mal, mas é hora do Senhor Jesus tocar na tua vida e você terminar bem, porque o jogo ainda não acabou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos terminar esse culto cantando, sim, mas nós vamos terminar essa celebração orando. Orando. Porque é Páscoa, irmãos. Páscoa não é ovo, Páscoa não é chocolate. Páscoa é o Cordeiro Santo que foi dado por nós. É a possibilidade que nós temos de um recomeço com o Senhor Jesus. Por isso eu queria fazer algumas perguntas aqui nessa noite. Algumas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Todos vocês. Não existe a possibilidade de experimentarmos desse Jesus que nós estamos falando aqui sem entregarmos a nossa vida para Ele. E não tem como terminar esse culto sem fazer a pergunta que foi a pergunta que mudou a minha vida, a minha história. O sim que me possibilitou ser alguém melhor do que eu era. Eu quero convidar você nessa noite, se você está aqui ou na nossa extensão digital, talvez você tenha sido convidado por alguém, talvez alguém tenha te convidado para te enviado um link para estar aqui conosco nessa noite. Eu quero convidar você também a fazer parte disso. Você é a igreja, junto com a gente. Se você nesse momento gostaria de entregar a sua vida a Jesus e dizer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, se você tem se sentido pesado, muitas vozes falando, vontade de gritar, ganhar no grito, se a cruz está pesada, se você acha que o jogo terminou, eu quero dizer para você que não terminou. Por isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus, nesse ambiente, nessa noite, com seus olhos fechados, não vamos te expor a nada, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos, aonde você está, levante as suas mãos agora. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, aleluia. Deus está olhando as suas mãos levantadas. Glórias ao teu nome, Senhor. Essa é uma decisão sua, mas que vai impactar todos os dias da sua vida. Pode abaixar a sua mão. Eu quero pedir para você, você que está na nossa extensão digital, escreva no chat: eu quero, e as pessoas vão se conectar com você. Eu quero pedir para você, para que não saia daqui sem procurar alguém de colete amarelo e falar: olha, eu fui um dos que levantei a minha mão, eu fui um daqueles que levantei a minha mão porque eu quero Jesus na minha vida. Louvado seja Deus, meus irmãos, a festa no céu nessa noite. Eu quero fazer mais algumas perguntas para vocês. Se você está aqui e tem falado demais, se tem sentido que está tentando ganhar no grito, tem sentido que às vezes a sua voz está se esvaindo, você já não tem mais nada, e você ouve um pastor que fala que o silêncio é posicionamento, e talvez você precise disso, mas fala: eu não consigo, Senhor, me ajuda. Eu quero convidar você a levantar suas mãos agora, nesse momento. Levante suas mãos, se você quer essa oração, e mantenha suas mãos levantadas. Se você tem uma cruz, que tem carregado a sua cruz nessa noite, nesses dias, e acha que essa cruz é muito pesada, e de repente vem um pastor e fala que a cruz faz parte do processo, e você quer colocar isso diante de Deus, levante sua mão também. Você que tem uma cruz, que tem carregado a sua cruz, levante sua mão, deixe sua mão levantada, é isso, muitas mãos levantadas. Eu quero convidar você que acha que acabou, que acha que amanhã não tem mais esperança, que acha que o negócio foi embora, que a conta foi embora, que você está vendo uma desgraça e não consegue ver uma solução. Eu quero te dizer que o Senhor dos Senhores está aqui nessa noite, e Ele tem poder para mudar o segundo tempo de jogo da tua vida. Se esse é o teu caso, levanta sua mão, se você precisa de uma injeção de fé nessa noite, eu quero convidar você a se colocar com as suas mãos levantadas. Eu queria convidar o pastor Wander aqui. Nós vamos terminar orando, sim, nós vamos terminar celebrando, mas nós precisamos orar, irmãos, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Fique com suas mãos levantadas e entregue ao Senhor a sua vida, as suas causas, os seus problemas, a cruz que você carrega, a falta de esperança, e o Senhor vai trabalhar no seu coração.
Senhor Deus, o Senhor está vendo cada mão erguida neste lugar, cada coração que está cultuando na nossa extensão digital. Eu te suplico, Senhor, venha ao encontro desta vida.
Amém.
Que haja esperança neste coração, que haja alegria neste coração, e que Jesus Cristo reine na vida de todos aqueles que nesta noite estão confessando ao Senhor como Salvador. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toma a cada um de nós, especialmente estes amigos, irmãos e irmãs, que a tua graça os cubra, que a tua misericórdia chegue sobre a vida de cada um deles.
Amém, Jesus.
E que a tua bondade os persiga todos os dias de suas
Aleluia.
Vidas, em nome de Jesus.
Aleluia.
Amém.
Amém. E amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa realidade vitoriosa, poderosa. Agora sim, meu irmão, minha irmã. Sim, nós queremos convidar você nesse encerramento de culto, nesse ambiente tão gostoso que nós vivemos no dia de hoje. Nós queremos convidar você a encher os seus pulmões de alegria, de fé, de esperança, na certeza de que o nosso Senhor está vivo. Você pode falar para quem está perto de você aí: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Meu irmão, que você vá para casa nessa certeza, que você vá para casa nessa alegria, nesse ambiente espiritual. Nós vamos terminar celebrando, porque essa é a maravilhosa graça do Senhor, e que o amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus e as comunhões do Espírito Santo sejam contigo hoje, amanhã, mês que vem. Ajudem a você a carregar a sua cruz, ajudem a você a saber que o jogo ainda não acabou, para sempre e sempre na sua vida. Que Deus te abençoe, celebre a Jesus, feliz Páscoa, aleluia.